Ela pode ser cientista? Ela pode ser o que ela quiser.
Escuta a ciência!
Olá, eu sou a professora Letícia Sarturi. Sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Nesse episódio, vamos falar sobre o papel da mulher na ciência, destacando as histórias de grandes cientistas mulheres. Ah, mas os maiores cientistas da história foram homens. Veja Einstein, Isaac Newton, Darwin, Stephen Hawking, Galileu Galilei. Pera, para tudo! Por acaso, você nunca ouviu falar de Marie Curie, Rosalind Franklin, Katherine Johnson? E daqui do Brasil, Margarete Dalcomo, Esther Sabino, Natália Pasternak? E olha que nem são todas, viu?
Escuta a ciência!
Eu sei que o Dia Internacional da Mulher já passou, mas todo dia é dia de lembrar e destacar o papel das mulheres que colaboram com a ciência. Afinal, lugar de mulher é onde ela quiser estar. As mulheres conquistaram seu espaço em diferentes setores do mercado de trabalho. Apesar de termos uma sociedade patriarcal, ou seja, com uma estrutura que coloca as mulheres em uma condição de submissão aos homens, conseguimos ao longo da história conquistar coisas que as mulheres de séculos anteriores não imaginavam ser possíveis. Desde a luta pelo voto até a luta por carreiras brilhantes em ambientes tidos como masculinos, nós mulheres temos mostrado ao mundo que podemos sim estar onde quisermos e ser quem quisermos ser. As mulheres estão conseguindo conquistar o mundo. Elas conquistaram a ciência apesar de ser um ambiente que por muito tempo excluía as mulheres. As nossas conquistas foram muitas, mas a estrutura machista da sociedade tentou apagar o brilho das mulheres na ciência. Hoje podemos falar mais sobre isso e podemos mostrar o brilho dessas estrelas da ciência que contribuíram tanto para os conhecimentos científicos que possuímos hoje. Apesar de termos muitas conquistas ainda a realizar, temos que sempre lembrar das cientistas fantásticas para mantermos a força para lutar por espaço e reconhecimento. Então, vamos conhecer mais sobre as histórias dessas mulheres cientistas?
A Mulher Maravilha.
Wonder Woman! Wonder Woman! All the world is waiting for you and the power you possess.
Começando lá atrás, em uma época distante em que as mulheres eram pouco aceitas na ciência, surgiu a primeira mulher fantástica que vamos falar, Marie Curie.
Wonder Woman.
Ela foi uma cientista polonesa que nasceu em 1867 e trabalhou com elementos radioativos. Foi ela quem descobriu o polônio e o rádio. Lembra deles na tabela periódica? Então, eles estão lá porque alguém os descobriu na natureza. E este alguém foi esta mulher brilhante. Os seus trabalhos foram tão importantes que ela, além de ser a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, foi também uma das poucas pessoas a ganhar duas vezes o prêmio. Ela ganhou o Nobel de Física em 1903 pelo seu trabalho com a radioatividade e o de Química em 1911 pela descoberta dos elementos polônio e rádio.
Ah, é o meu. Alô? Sim, a doutora Fowler? Entendo. Tá bom, obrigada. Ganhamos.
Nós ganhamos o prêmio Nobel!
Mas se você pensa que a vida científica de Marie Curie foi fácil, aí é que você se engana. Ela viveu em uma época muito machista, em que as mulheres sequer ingressavam em universidades. Ela foi a primeira mulher a fazer doutorado na França e, mesmo assim, não era fácil arrumar empregos na área, simplesmente pelo fato de ser mulher. As descobertas de Marie Curie foram bases extremamente importantes para ferramentas diagnósticas que temos hoje, como as radiografias, popularmente conhecidas como raio-x ou chapa. Além disso, essas descobertas forneceram os conhecimentos básicos para o desenvolvimento de terapias que temos hoje para os tumores, como as radioterapias. Essa heroína da ciência morreu em 1934, com 66 anos, em decorrência de uma anemia plástica causada pela exposição constante a elementos radioativos. Sua história e carreira brilhantes inspira até hoje meninas e mulheres. Mas a gente teve outras mulheres que fizeram muito pela ciência. Vou te contar a história agora de uma química britânica que nasceu em 1920 e descobriu nada mais, nada menos do que ele, o DNA. Sim, Rosalind Franklin descobriu a estrutura do DNA. Ué, mas não foram os cientistas Watson e Crick que fizeram essa descoberta? Então, agora começa a fofoca dos bastidores dessa história de injustiça e falta de reconhecimento sofrida por Rosalind.
Ok, ok, eu aumento, mas não invento.
A descoberta de Rosalind a respeito da estrutura do DNA foi o que estimulou os cientistas Watson, juntamente com Crick e Wilkins, a estudarem o DNA. Esse Wilkins aí era colega de laboratório da Rosalind. Veja só que coleguinha fura-olho. A partir da descoberta acreditada apenas aos cientistas homens, o Nobel de Medicina e Fisiologia de 1962 não teve Rosalind como ganhadora. De qualquer forma, Rosalind morreu antes, em 1958, aos 37 anos de câncer nos ovários. Em vida, ela nunca os confrontou, mas Watson detalhou a importância de Rosalind para o processo da descoberta. Toda essa história dos casos de família da ciência só veio à tona após a morte de Rosalind.
Escuta, gente.
Agora você vai ouvir a história de uma mulher fantástica da matemática que ajudou a NASA a ir para a Lua. Gente, quem é essa mulher fantástica? Seria a Capitã Marvel? Não! Essa heroína da ciência não é da ficção. Ela realmente existiu. Foi Katherine Johnson, uma matemática estadunidense que nasceu em 1918 e morreu ano passado, em 2020, com 101 anos. Katherine foi uma das mulheres negras de uma equipe do Centro de Pesquisa Langley, que calculavam a trajetória dos primeiros lançamentos espaciais. Hoje, essas operações são feitas por computadores. Os cálculos de Katherine ajudaram a missão Apollo 11 a ter sucesso e Neil Armstrong a pisar na Lua em 1969. E também ajudaram no estabelecimento da trajetória da primeira viagem ao espaço de um americano, Alan Shepard, em 1961. Nossa, quantas histórias de mulheres fantásticas! Eu poderia ficar contando horas de histórias que mostram a importância das mulheres de todo o mundo para a ciência. Mas quero contar também as histórias de mulheres cientistas brasileiras. Afinal, temos grandes cientistas aqui também. Você já ouviu falar de Margarete Dalcolmo, Esther Sabino e Natália Pasternak? Acredito que sim, porque essas mulheres espetaculares ficaram em evidência pelo seu trabalho incansável durante a pandemia de Covid-19. Elas ganharam as telinhas e a atenção de muita gente preocupada com a crise sanitária que vivemos. Margarete Dalcomo é médica e, claro, cientista. Ela nasceu em 1955 em Colatina, no Espírito Santo. Margarete é doutora em pneumologia e estuda tuberculose. Mas foi durante essa pandemia que conhecemos melhor o seu trabalho, quando ela se destacou como uma das principais vozes com informações científicas corretas a respeito da Covid-19. Atualmente, ela é professora e cientista da Fiocruz. Margarete emocionou o país ao comentar, durante seu discurso no Prêmio São Sebastião, o absurdo da falta de vacinas que o Brasil enfrentava à época. E ainda enfrenta.
Médicos, nós que somos pesquisadores, que trabalhamos, que temos uma vida pública, o que é que pode justificar neste momento, cardeal Dom Orani, que o Brasil não tenha as vacinas disponíveis para a sua população? Isso é absolutamente injustificado, não há nada, nenhuma explicação que possa justificar, e isso nós acabamos de saber, que depois de nós termos feito um acordo...
Nossas brasileiras são sensacionais. Ainda temos a Esther Sabino, que foi uma das cientistas responsáveis pelo sequenciamento do material genético do SARS-CoV-2. Imagina só, a descoberta dessa cientista brasileira foi importante para o mundo inteiro conhecer mais esse vírus e chegarmos hoje ao conhecimento necessário para o desenvolvimento das vacinas. A Esther nasceu em 1960, em São Paulo. É médica e fez doutorado em imunologia no mesmo departamento que eu fiz o meu mestrado na USP. Olha que honra para mim! Ela é imunologista e tem se destacado bastante na pesquisa brasileira. Uma baita mulher, mais um orgulho para o nosso país. Juntamente com Margarete Dalcomo e Natália Pasternak, Esther Sabino se destacou como uma das cientistas importantes durante a pandemia. E por falar em Natália Pasternak, vocês já ouviram um áudio dela aqui no Escuta Ciência, mais especificamente no episódio da semana passada, não lembra? Escuta aí então.
O presidente da República ainda tem a audácia de dizer que ele está sentado em cima de um cheque de 20 bilhões. Então gostaria muito de dizer ao senhor presidente da República que, por favor, retire o seu traseiro de cima do nosso dinheiro e use para comprar vacinas. O dinheiro, não o traseiro, porque o traseiro ele usa para governar o país e a gente já viu que o resultado não é bom.
Como não amar a Pasternak? Me diz. Natália Pasternak é bióloga, doutora em microbiologia e divulgadora científica. Ela fundou o Instituto Questão de Ciência e tem atuado com diversos projetos para divulgar a ciência para a população. Durante a pandemia, Pasternak atuou firmemente contra a desinformação, contra as fake news e contra a política de morte de Jair Bolsonaro. Por causa de seu importante trabalho em disseminar informações científicas corretas e ajudar as pessoas, ela foi criticada nas redes sociais por apoiadores do presidente e negacionistas. Os ataques a ela são um sintoma da misoginia e do machismo presente em nossa sociedade. Pois vemos que esses ataques não são tão agressivos e recorrentes aos cientistas homens, como são as mulheres. Natália Pasternak tem sido uma heroína da resistência dos cientistas ao negacionismo tão presente na pandemia. Ela representa as mulheres cientistas desse país que tanto lutam para, com seus trabalhos, disponibilizar soluções para os problemas da sociedade. Nós, cientistas e divulgadoras científicas, vemos na Pasternak e em tantas mulheres fantásticas da ciência a inspiração para resistir e seguirmos em frente, levando informações científicas corretas que ajudam e salvam vidas. Hoje o episódio foi um grito de resistência. Resistência contra o machismo, contra a misoginia, presentes em todos os setores, inclusive na ciência. Mas com essas mulheres inspiradoras da ciência, encontramos força também para resistir ao negacionismo, às fake news e, aqui no Brasil, para resistir à necropolítica de Bolsonaro. Encontramos forças para resistir e existir. A gente existe, a gente é capaz de mudar o mundo. Escuta o que as mulheres cientistas têm a dizer.
Escuta a ciência.
Tchau, tchau e até o próximo episódio.